Liga aí! Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro!
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade!
Ligado, ligado na verdade!
E estamos juntos com mais um podcast Ligado na Verdade. Eu sou o João Lucas Barroso, é bom demais estar com você, bom demais estar com sua família e vamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus, estudar sobre a verdade. E comigo, o Felipe Mastrilo, que vai estar conversando conosco novamente aqui no podcast. Vou pedir para o Felipe se apresentar novamente para o pessoal relembrar ou aqueles que estão conosco pela primeira vez e conhecê-lo agora. Felipe, prazer recebê-lo.
Obrigado, João Lucas. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Desejo graça e paz a todos os irmãos que nos escutam e aqueles que, porventura, ainda não decidiu aceitar Jesus e caminhar com Jesus. Eu também fico feliz, né, que esteja sintonizado aqui. Viu? Meu nome é Felipe Mastrilo, eu sou missionário aqui na Igreja Batista Filadélfia. E agora recebi uma incumbência de estar liderando, participando mais ativamente dos plantis de igreja da gente, né? Então vai ser um bom tempo agora, de 2024, para investir ainda mais no reino, no avanço do reino.
Tamo junto, no Ligado na Verdade!
Muito bem, então vamos falar hoje sobre oração, mas não de uma forma bem genérica, mas algo mais... algo bem específico. Posso orar em qualquer lugar? Felipe Mastrilo, será que a oração que Deus escuta, ela está limitada a algum local físico, por exemplo, na igreja? Ou eu posso orar em qualquer lugar, deitado na cama na hora de dormir, quando eu estiver viajando ali no carro? Eu posso orar em qualquer lugar que Deus recebe esta oração? Ou ela está restrita a um local entre aspas, sagrado, santo? O que é que você nos diz aí? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso?
Eu creio que o Novo Testamento, como um todo, ele revela que sim, nós podemos orar em qualquer lugar. Nós quem? Os cristãos, aqueles que foram salvos e foram redimidos pelo Senhor Jesus, né? Porque agora não existe mais uma, como se fosse uma demanda de fazer nossos atos ou praticar nossa religião num templo ou num local determinado, né? Mas chegou-se o tempo de adorar a Deus em espírito e em verdade, e isso você pode fazer por causa da obra de Cristo em qualquer lugar. Então, sim, nós podemos orar na igreja, sim, nós podemos orar no carro, sim, nós podemos orar enquanto a gente faz uma corrida numa praça. Então, eu creio que o Novo Testamento, sim, revela isso de uma forma bem, bem clara, bem nítida. Basta você ler de Mateus a Apocalipse, que você vai perceber esse acesso que foi dado através do sacrifício do Senhor Jesus a todo aquele que crê verdadeiramente, se arrepende de seus pecados. Esse acesso a Deus, né? Como fala lá em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 2, ali, capítulo 4 também.
É interessante lembrar, né, que a gente, quando lê as Escrituras, né, quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou, né? A gente tem que lembrar sempre desse detalhe. Temos acesso, sim, ao Santíssimo Lugar, como você mesmo falou, mediante o que Jesus fez na cruz, né? Então, Jesus, ele é aquele que nos deu acesso, né, que faz essa mediação, né, entre Deus e os homens, como diz lá em Atos, não é verdade?
Isso mesmo. Em Hebreus capítulo 4, ele vai dizer assim, versículo 14, ó: visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Por causa da obra de Deus, né, que você falou aí também, desse acesso permitido por causa da morte, do sacrifício do Senhor Jesus, nós aqui em Hebreus 4 somos incentivados a orar, a buscar ajuda no trono de Deus, por causa que Cristo pavimentou esse caminho para nós, esse acesso, abriu esse acesso para nós. Então, aqui é um lembrete para cada cristão de que nós temos acesso ao Deus Criador de todas as coisas, ao soberano, por meio de Cristo Jesus. Então, sim, a gente pode orar realmente em qualquer lugar, né? Só que nesse caso, também penso uma coisa que é importante, João. Quando a gente fala sobre isso, é maravilhoso a gente se deslumbrar com esse privilégio de que a gente pode orar em qualquer lugar, mas também é preciso ter um equilíbrio nesse temor, ter esse temor, essa reverência a Deus. Uhum. Orar em qualquer lugar não significa que você pode ser irreverente diante da presença de Deus.
Verdade.
Significa que você tem acesso a Deus, né, em qualquer lugar. Mas isso não significa que você pode ser negligente, irreverente, descuidado, porque você está entrando, digamos assim, colocamos com essas palavras, entrando na presença do Santíssimo, do Deus que é criador de todas as coisas, do Deus que sustenta a nossa vida, do Deus que nos redimiu. Então a gente não pode fazer isso de qualquer forma, né? Não estou dizendo aqui que eu não posso fazer uma oração rápida, com temor, com, né, com esse coração assim de querer agradar a Deus, não é isso. Mas eu estou dizendo que, às vezes, pela familiaridade, né, do acesso que a gente pode orar, a gente perde o deslumbramento, grande privilégio de que nós agora temos um acesso ao Deus Todo-Poderoso. Deixa eu ilustrar dessa forma, João, para ficar mais claro para mim, para você, para os nossos ouvintes. É como se você tivesse acesso a um homem muito rico, né? Isso é impensável na nossa realidade. Imagina aí você ter acesso a um homem muito rico, Elon Musk, né?
Sim, sim.
Ou próprio um grande jogador de futebol, enfim, que você pode ligar e acionar ele a qualquer momento e ele vai te atender, ele vai te ouvir, né? Ele vai te dar esse acesso, ele te deu esse acesso.
E acrescentando aí alguns detalhes, e ele tem interesse em lhe ouvir, né?
Exatamente, ele vai te. Não é um acesso lá, você pode mandar, eu vou ver. Não, ele te deu esse acesso. Porque ele tem interesse. A Hebreus mesmo deixa aqui claro de que Deus quer que a gente busque ajuda, busque misericórdia diante dele. Então, quando a gente coloca uma ilustração dessa, fica mais fácil, porque humanamente falando, fisicamente, essa realidade é próxima de nós. Então a gente fala, poxa, eu tenho acesso a esse jogador, eu tenho acesso a essa pessoa famosa, não acredito, que privilégio. Mas há uma coisa no Novo Testamento, um ensino ainda muito mais profundo. Acesso ao Deus criador de todas as coisas, ao Deus verdadeiro e único. Então a oração não pode ser feita de qualquer forma. Verdade. Isso não quer dizer que você tem que fazer de uma forma muito religiosa, muito burocrática, muito, sabe? Não é isso. Mas é que você não pode fazer isso de qualquer forma. É algo precioso, é algo que você deve ter temor e respeito.
É aquela coisa, né? A pessoa não pode, como você falou, ser negligente. E, já que eu posso orar em qualquer lugar, vez ou outra eu vou fazer uma oração rápida, tá bom demais. Eu tenho uma vida de oração. Bem, não é assim. Como você falou, né? Embora você possa fazer algumas orações ao longo do dia, mas tire um tempo ali de qualidade, né? Pra interceder, isso, né? Faça uma lista de pedidos, de agradecimentos, pra você poder ter aquele momento ali exclusivo pra aquilo, isso, né? Porque quando a gente passa por uma provação, uma luta, rápido a gente bota o joelho no chão pra poder orar, arruma tempo, aí quando passa a batalha, aí começa a bonança, parece que a gente vai esquecendo. E aí, como você falou, nós temos um privilégio gigantesco, assim, é uma riqueza que não tem nem como imaginar, nós temos acesso a Deus. E eu até imagino, Felipe Mastrilo, quando nós chegarmos no céu e vermos Deus face a face, ver a sua majestade, a gente vai olhar para trás, poxa vida, como eu poderia ter aproveitado ainda mais, né, assim, meu tempo de oração.
Exatamente.
Porque é algo assim que Deus recebe ali, o Criador, o trono do universo está recebendo o meu pedido, né? É impressionante isso.
Um pedido de um pecador, né? Isso. Que foi redimido, que não merecia ter isso, não. Mas foi adotado na família de Deus. Mas, João, isso me leva a um ponto muito interessante, certo?
Certo.
Porque quando a gente fala em orar em qualquer lugar, é preciso a gente dizer sim para que a gente perceba o tamanho e o privilégio que nós temos. É preciso fazer a ressalta para que a gente não negligencie. Mas também é preciso dizer uma coisa que é muito importante. Sem oração, e essa oração de qualidade que você mencionou, não há vida espiritual verdadeira, não há maturidade, você entende? não há como dizer que esse homem é um homem de Deus e essa mulher é uma mulher de Deus. Se você que está me ouvindo, você não tem vida de oração, você não ora, há uma deficiência na sua vida cristã muito grande. Porque a medida espiritual de um homem, de uma mulher, é sim medida pela vida de oração dele. Se você ora 2 minutos por dia, você não vai ter a maturidade, o crescimento, a vida com Deus, a comunhão, a doce comunhão com Cristo de uma pessoa que consegue se dedicar 30, uma hora em oração. E aqui não é a importância da quantidade de horas, mas aqui é a importância da qualidade, de realmente passar tempo com Deus em oração, de se debruçar, de orar contra seus pecados, de mortificar a carne em oração, de clamar para que Deus se revele mais por meio da palavra, de você ter uma íntima conexão com Ele. Os puritanos, João, costumavam se referir à oração como lubrificante para as engrenagens da alma. Sem oração, não há vida. Da mesma forma que se você negligenciar a palavra de Deus, você vai estar sem se alimentar, a oração da mesma forma. Eu costumo dizer, e se usa muito isso, na verdade não é algo meu, original, de que nós somos, a vida cristã é um avião e uma asa, mais, digamos assim, até mais importante, podemos dizer assim, a palavra de Deus, porque ela vai nortear o que é a oração verdadeira, mas a outra asa do avião é a oração. Então, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é preciso ser ancorado na palavra de Deus, mas é preciso também que haja uma dedicação à oração. Porque sem oração não há vida cristã verdadeira.
Tem que estar ligado na verdade.
Um detalhe também, Felipe, é que Deus quer que oremos juntos, né? Oremos com os irmãos.
Você falou um ponto interessante, como a gente está focando mais na oração individual, mas a oração comunitária é uma oração extremamente importante. Nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos confessar os pecados e orar uns pelos outros para que a gente seja curado. Tiago vai falar lá no capítulo 5, né? Uhum. Então, há crescimento e a resposta de oração somente quando o povo de Deus ora juntos, né? Principalmente em crescimento espiritual, em resposta específica que Deus quer dar, enfim. Então, também não podemos negligenciar isso de maneira nenhuma, João.
Muito bem, Felipe, para a gente encerrar o nosso momento aqui no nosso podcast, gostaria que você trouxesse uma palavra final aí, como devemos ou podemos perseverar na oração, apesar de toda a correria que temos, né, o nosso dia a dia, e, enfim, um conselho final.
Certo, eu vou dar um conselho e vou indicar 2 livros também, tá bom?
Beleza.
Seja intencional. Quer orar, você tem que planejar. Não tem como você ter uma vida de oração sem planejamento. Escolha um lugar para você, um lugar e um horário para todo dia você estar lendo a palavra e orando. E uma das coisas que tem mais me facilitado a orar é orar as escrituras. Em que sentido? Eu geralmente não tenho uma lista de oração. Eu tenho uma lista de nomes. Então eu coloco o nome de várias pessoas que estão debaixo da minha liderança, ou que são meus amigos, familiares, enfim, e oro aquilo que eu aprendo nas escrituras. Se hoje eu aprendi que temos que confessar nossos pecados, eu oro para que cada um aprenda a confessar seus pecados. Se hoje aprendi que Cristo é glorioso, eu oro para que cada um veja isso. Porque dessa forma eu nunca paro de ter assunto para orar por eles, entende? Dedique-se à oração. Então, se você não tem orado, seja você jovenzinho, se você é até uma criança, um adulto, um idoso, já experiente na fé, se você não tem se dedicado à oração, dedique-se à oração. E eu indico, para finalizar minha participação, 2 livros. Um bem fininho, ótimo de ler, A Vida Secreta de Oração, do David McIntyre. Muito bom, um dos melhores livros que eu li o ano passado. E Oração, do Timothy Keller, pastor já falecido, que impactou muito as nossas vidas. Então, se você puder, compre, leia e tenho certeza que vai te ajudar nessa caminhada e nesse aprofundamento da vida de oração diante do nosso Deus.
Muito bem, obrigado Felipe Mastrilo, Deus lhe abençoe, obrigado você que esteve conosco aqui no nosso podcast, está disponível no site radioceara.fm, também em várias outras plataformas na internet e até a próxima.
E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.